Nacional de Procriação Medicamente Assistida. Temos connosco o Sr. Presidente, o desembargador Eurico Reis, figura extremamente conhecida de todos nós, e o Professor Doutor Carlos Calhar Jorge, que também se faz acompanhar pelo seu staff, que é o Dr. João Ramos, e a Doutora Ana Rita Laranjeira. Eu peço, antes de mais, em nome da Comissão, desculpa ao Conselho Nacional, porque, embora já tenham pedido a audiência há muito tempo, como sabem, o arranque tardio em funcionamento da Assembleia levou a que a instalação das comissões, os trabalhos que vão surgindo no dia a dia, não nos permitiu responder atempadamente. Daí as nossas desculpas por este atraso, mas será sempre útil, desde que isto possa ser frutuoso em termos daquilo que é a colaboração entre o Conselho Nacional e a Comissão Parlamentar de Saúde, que eu espero que assim o venha a ser. Eu iria dar a palavra ao Sr. Desembargador Eurico Reis para nos fazer a apresentação do relatório, que eu penso que todos os senhores deputados já receberam e, portanto, tiveram a oportunidade de dar alguma vista de olhos, mas vai fazer a apresentação, bem como outros aspectos que ele considera relevantes para o funcionamento do Conselho e na qual pretende também sensibilizar a Comissão Parlamentar de Saúde. Sr. Desembargador, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, Srs. Deputados. Em primeiro lugar, não tenho que pedir desculpa, bem pelo contrário, a marcação desta reunião foi realizada, enfim, como a Constituição diz, daquilo que os juízes devem fazer, em tempo muito útil, portanto, e não tenho que pedir desculpa. Nós é que agradecemos até a presteza que houve na marcação desta reunião. Já agora, antes de começar a apresentação do relatório, há um lapso de escrita que, portanto, eu já entreguei uma cópia, uma errata, ao Sr. Presidente. Foi um lapso que eu só me apercebi ontem. Não, isto não foi de propósito, portanto, eu no final da minha intervenção ir-me-ia referir a algumas limitações ao funcionamento do Conselho, mas, portanto, isto não foi de propósito, foi mesmo um erro humano, que é óbvio que teve a ver com as condições de funcionamento deste Conselho, mas que não foi nada propositado. Portanto, na alteração ao artigo 7º, portanto, o que consta do documento que está no relatório é o texto integral que está hoje em vigor. Aquilo que nós propomos é a eliminação das palavras diagnóstico pré-natal ou seja, passará, portanto, excetuam-se do disposto no número anterior os casos em que haja risco elevado de doença genética ligada ao sexo e para a qual não seja ainda possível a detecção direta por diagnóstico genético pré-implantação, portanto, ficará assim, e depois, durante a parte final, ou quando seja ponderosa a necessidade de obter grupo HLA, aliás, HLA, compatível para efeitos de tratamento da doença grave. Pronto, nós iremos enviar por mail, portanto, esta correção, o Sr. Presidente já tem. Passando à apresentação do relatório, o Conselho entende que, como qualquer entidade pública, especialmente tendo em conta que é uma autoridade reguladora independente, com amplas competências que os senhores deputados nos acometeram, tem a obrigação de prestar contas. Portanto, e o lugar certo para prestar contas é aqui na Assembleia da República, que elegeu 5 dos nossos 9 membros. Portanto, dar conta do que fizemos, prestar os esclarecimentos que forem tidos por convenientes, da parte dos senhores deputados, e, enfim, fazer sugestões no sentido, sempre, esse sempre foi o objetivo do Conselho, de, portanto, alterações legislativas ou alterações de fim de regulamentos que visem alcançar níveis mais elevados de satisfação das necessidades dos casais inférteis, porque esse é, sempre foi, sempre continuará a ser o nosso objetivo fundamental, melhorar a qualidade dos serviços que são prestados aos casais inférteis, até porque, infelizmente, o número de casais inférteis tende a aumentar. Não vou fazer, portanto, uma leitura do relatório, como é óbvio, ele é bastante... destaco duas recomendações, dentre as várias que nós fizemos, porque, não obstante haver, a serem membros do Conselho, pessoas que estão ligadas a, portanto, a centros privados de PMA, há uma enormíssima unanimidade. Eu utilizo este pleonasmo porque, de facto, é uma posição muito, muito firme de todos nós quanto à defesa do Serviço Nacional de Saúde. Nós entendemos que, de facto, o Serviço Nacional de Saúde é essencial na prestação deste tipo de cuidados médicos e laboratoriais. Até porque nós sabemos que sempre haverá espaço para a atividade privada. Mas o Serviço Nacional de Saúde é uma das obrigações da República e é algo que deve ser mantido portanto, a sua capacidade de intervenção deve ser melhorada, porque, há muitos casais que não dispõem de meios para utilizar os centros privados, e a verdade é que aqueles de nós que já têm filhos e aqueles que não têm virão a saber isso quando os tiverem, é efetivamente uma bênção poder ter filhos. E se seres humanos conseguem ajudar outros seres humanos a ter filhos, quando a natureza, não dá os meios para que isso aconteça, é uma responsabilidade social, é uma responsabilidade da comunidade, é uma responsabilidade de cada um de nós fazer com que isso seja possível. E, nesse sentido, nós recomendamos ao Ministério da Saúde que, tão rapidamente quanto possível, seja instalado um centro público para recrutamento, seleção, recolha, criopreservação e armazenamento de gametas de dadores terceiros, até porque a lei diz, e muito bem, que as dádivas são benévolas, mas os centros privados têm, e muito legitimamente, a vontade de ter lucros. E pode haver, por parte dos dadores, alguma perplexidade acerca da utilização das suas dádivas, que são benévolas, para fins que, naturalmente, têm uma componente, e legítima, repito, legítima, de lucro comercial. Portanto, com um centro público, que aliás não será um, serão dois, portanto, um para Lisboa e outro, portanto, um para o Sul e outro para o Norte, essas perplexidades diminuirão muito. Depois, por outro lado, esta questão do centro público, já agora acrescento, portanto, existem mini-centros de recrutamento, seleção, recolha, criopreservação e armazenamento de gametas, já existem, portanto, em vários centros, tanto públicos como privados. Aqui, o que se pretende é que haja, portanto, um centro dedicado a estas atividades e que poderá potenciar e, portanto, ter uma gestão mais racional dessas dádivas. Relativamente à segunda recomendação, essa sim não existe. O que nós propomos é que seja instalado um centro de preservação de fertilidade no âmbito do Serviço Nacional de Saúde. Felizmente, no caso das doenças do foro oncológico, essas situações estão a ser detectadas cada vez mais cedo e a sobrevivência, portanto, a sobrevivência das pessoas afetadas com este tipo de doenças é cada vez maior também, felizmente. Mas estes tratamentos do foro oncológico, como é óbvio, afetam de forma gravíssima a fertilidade. E, portanto, homens ou mulheres novas que têm que passar por este calvário mantêm o seu desejo de ser progenitores. Se antes do tratamento forem criopreservados e armazenados células reprodutivas dessas pessoas que vão submeter-se posteriormente a tratamentos de foro oncológico, elas, fim do tratamento e tendo recuperado tanto quanto possível a sua saúde, vão querer ter filhos. E, portanto, mas poderão não se encontrar em condições de os poder gerar sem o auxílio de outros seres humanos. Portanto, nós achamos que isto, que este tipo de centros têm que ser criados e têm que ser instalados. Para além disso, nós tomámos uma série de deliberações. Como eu já disse, o centro do Conselho Nacional de Procuração Medicamente Assistida é uma entidade reguladora. E, por força da lei, tanto a 32/2006 como a 12/2009, nós temos competências reguladoras. Portanto, tal como fizemos logo no início a criação de um documento, a produção de um documento que contém os requisitos e parâmetros de funcionamento dos centros, tanto públicos como privados, nós formámos outras deliberações, nomeadamente, portanto, no âmbito destas competências, definimos os critérios a aplicar na apreciação dos projetos de investigação científica com a utilização de células reprodutivas, portanto, que é uma competência exclusiva do Conselho. Portanto, quem fizer qualquer investigação sem autorização prévia do Conselho está a cometer um crime. Fizemos algumas deliberações também no que diz respeito aos modelos de consentimento informado, a tradução dos modelos de consentimento informado, porque com a importação e exportação de gametas, portanto, enfim, há uma circulação de tecidos reprodutivos por toda a Europa e, portanto, tem que haver alguma compatibilidade entre os consentimentos informados. Também formámos uma deliberação acerca do destino que pode ser dado aos embriões criopreservados antes da publicação da Lei 32/2006. Portanto, uma das propostas de alteração legislativa tem exatamente a ver com isso. Neste momento há uma definição genérica de que os embriões devem estar criopreservados durante 3 anos, mas depois não se diz o que é que se faz a seguir. Portanto, há uma proposta muito extensa de alteração do artigo 25º. Mas, entretanto, os centros têm embriões criopreservados e há que dar-os um destino. Nós fizemos uma deliberação, produzimos uma deliberação que enviámos a todos os centros, clarificando essas questões. Clarificando-as no sentido que já decorria dos modelos de consentimento informado que nós já tínhamos aprovados anteriormente. Esta deliberação tem o sentido de estabelecer normas claras. De hoje para amanhã, se houver algum problema, os centros poderão legitimamente dizer não, aqueles senhores que são a autoridade reguladora disseram que nós fazemos isso, e nós fazemos, e o Conselho não tem qualquer problema em assumir as responsabilidades dos seus atos. Nunca tivemos problema com isso, não era nesta matéria que íamos ter. A proposta de alteração legislativa visa apenas evitar que se produza algum ruído, porque há sempre pessoas que gostam de recorrer aos tribunais, e têm direito a isso, como é óbvio, mas com a alteração legislativa essa possibilidade desaparece, porque é a própria lei que define o que se pode fazer com os embriões criopreservados. Outra deliberação relativa à notificação de incidentes e reações adversas graves, esta decorre das competências que nos foram atribuídas com a Lei 12/2009, portanto, com a transposição das diretivas europeias a propósito dos tecidos humanos. Outra deliberação relativa aos procedimentos para a importação de células reprodutivas. De facto, em Portugal, neste...
células
reprodutivas. Portanto, ou seja, o sêmen, os óvulos... neste momento, de facto... tem que haver uma importação de tecidos, nomeadamente a esperma do estrangeiro. Nós não estamos a ser autossuficientes nessa matéria. Não tem nada a ver com isso. Até porque o epidemiologista do Conselho já clarificou que essa ideia das purezas não existe e que, aliás, também, já agora, se me permitem, que a consanguinidade, enfim, e a certeza biológica quanto à progenitura também não é assim tão certa como isso. Mas pronto, adiante. Depois, no âmbito de outros poderes, enfim, nós tomámos várias deliberações, estas são aquelas que gostaríamos de destacar. Portanto, demos os nossos pareceres relativamente à autorização dos centros de PMA, portanto, 17 pedidos relativamente aos quais nós demos parecer, 16 positivos e um desfavorável. Portanto, estes parceiros não são vinculativos para o Sr. Ministro da Saúde, mas até o momento têm sido seguidos. Aliás, eu gostaria também de salientar aqui que a Sra. Ministra da Saúde tem tido uma abertura muito, muito digna de realce relativamente às propostas que nós temos apresentado. Mas há um dos nossos parceiros, que é esse aí, é mesmo impositivo. Portanto, é o Conselho que faz a aferição do currículo dos diretores do centro. E, portanto, nenhum diretor de centro pode exercer essa função se o seu currículo não for aprovado por nós. Portanto, o que significa que também, relativamente a estes processos que nos foram apresentados e relativamente aos quais nós demos parecer favorável, emitimos também a devida declaração de aferição dos currículos vitae dos diretores dos centros. No que diz respeito a uma outra competência, respeitando à inspeção e avaliação, também é de realçar a colaboração que temos mantido com a IGAS, que tem sido frutuosa e, portanto, e isenta de problemas ou de sobressaltos. Nós propusemos, no que diz respeito à formação das equipas de inspeção, os nomes de 4 pessoas que são, portanto, técnicos na área médica e na área laboratorial. Já agora, só um pequeno reparo, não devia ser PMA, devia ser procriação assistida, aliás, em inglês é assisted reproduction, porque há uma componente laboratorial muito forte na procriação medicamente assistida. Mas pronto, isto é apenas um pormenor. Portanto, 2 médicas e 2 técnicas de laboratório foram sugeridas por nós e foram imediatamente aceitas pela IGAS, e depois há os 7 inspectores que vão participar também, portanto, que são funcionários da IGAS. Este grupo foi dividido em 2 equipas, uma que vai realizar as inspeções a norte e outra que vai realizar as inspeções a sul, sendo certo que as pessoas que trabalham no norte vão realizar as inspeções a sul e as do sul a norte para evitar problemas. O Conselho já realizou portanto, ações de formação com este grupo. No âmbito dessas ações de formação, porque não há nada como a prática para nós aprendermos, estão já agendadas 2 inspeções-piloto. Uma no dia 26 de abril, que vai ser realizada no centro privado, que é o Centro de Genética da Reprodução do professor Alberto Barros, no Porto, e no dia 29 de abril, no centro de PMA da Maternidade Alfredo da Costa. É aqui um lapso, a Maternidade Alfredo da Costa não é privada, é pública. Não, eu acho que o Conselho já clarificou muito essa posição. Aliás, agora, se me permitem salientar e dar os parabéns aos senhores deputados, portanto, esta entidade reguladora funciona para centros públicos e privados, e os centros públicos e privados vão ter o mesmo tratamento. Portanto, e acho que isso é um passo muito, muito, muito positivo, muito importante e que merece ser salientado. Eu já o tinha salientado outra vez, mas acho que devo fazê-lo. Ainda neste âmbito, elaborámos e aprovámos um modelo de relatório das inspeções e medidas de controlo, que foi apresentado à IGAS e que foi aceito. E depois, portanto, temos então as propostas de alteração legislativa e o plano de atividades para 2010, que, como vê, é bastante ambicioso. Portanto, estabilizar a estrutura de organização e funcionamento do CNPMA, elaborar um projeto de protocolo a apresentar aos serviços da Assembleia da República com o objetivo de regular os termos do apoio técnico e administrativo necessário ao funcionamento do CNPNBA. Eu acho que qualquer pessoa razoável deve ter o plano A, o plano B e, se possível, o plano C. Portanto, como eu vou referir mais adiante, e já estou a ser bastante extenso, o nosso principal objetivo, enfim, aproveito. Existe uma muito injustificada diferença de regulamentação entre esta autoridade reguladora independente e as outras entidades que funcionam no âmbito da Assembleia da República. Nós, até dezembro do ano passado, tivemos, e portanto, insisto, ao contrário do que acontece com outras entidades que funcionam no âmbito da Assembleia da República, os nove membros deste Conselho não estão em atividade exclusiva. Cada um de nós continua a manter as suas atividades profissionais e eletivas. A vantagem deste Conselho ser presidido por um juiz desembargador, porque se fosse um juiz de primeira instância não podia, é que, justamente um juiz desembargador na área do cível, é que eu faço a gestão do meu tempo e da minha agenda de uma forma perfeitamente livre. Tenho os prazos para cumprir, mas, felizmente, como os relatórios que são enviados para o Conselho Superior da Magistratura demonstram, eu cumpro os prazos. Mas essa disponibilidade permite-me alguma dedicação ao Conselho, que de outra forma não seria possível. As outras pessoas têm, aliás, pessoas com elevada carreira intelectual e cívica, com carreiras científicas reconhecidas nacional e internacionalmente, dedicam muitas horas da sua vida, portanto, pro bono, porque de facto aquilo que nos é atribuído como compensação é, enfim, não é por isso que nós cá estamos. E relativamente às pessoas que residem fora da área urbana de Lisboa, portanto, aqueles de nós que cá estamos, enfim, pronto, temos a nossa reunião mensal, começa logo de manhã porque só temos uma reunião mensal, conseguimos deslocar-nos com relativa facilidade. O vice-presidente deste Conselho, o professor Marcelo Cardoso, reside em Coimbra. Três dos outros conselheiros, o professor Alberto Barros, o professor Sérgio Castedo e o professor Alexandre Quintanilha, residem no Porto. Até muito recentemente, portanto até o ano passado, essas pessoas não recebiam as ajudas de custo correspondentes aos quilómetros. Muitas vezes têm que se deslocar na véspera, porque, repito, as nossas reuniões, para poderem ser aproveitadas ao máximo, começam logo de manhã. Portanto, ou as pessoas se levantam de madrugada, enfim, que o meu fazia quando ia passar férias com os meus avós, que nos levantávamos no Alentejo às 4 da manhã para se poder trabalhar até o nascer do sol, ou então vem de véspera. Só no ano passado é que começaram a receber uma compensação que não compensa a pernoita, e só no ano passado é que começaram a receber aquele subsídio ao quilómetro. E para isso foram 2 anos e meio de desgaste meu e da doutora Ana Rita Laranjeira, que é assessora para a área científica, de desgaste profundo, para fazer com que essas pessoas trabalham com um elevado espírito cívico, que tem que ser perfeitamente assinalado, não tivessem que pagar para trabalhar. Portanto, e o nosso tempo é escasso, as nossas competências são muitas. Nós achamos que este tipo de estrutura, ou melhor, a escolha das pessoas para este Conselho foi sábia, porque isso nos permite a todos nós mantermos a nossa ligação à vida e aos problemas da vida, que são muitos, e não ficarmos fechados num casulo. Portanto, não é por aí que está o problema. Portanto, foi uma escolha sábia e eu dou, mais uma vez, os parabéns aos senhores deputados. Agora, isso implica a existência de um sólido corpo de funcionários. Aliás, as entidades congêneres com quem nós nos relacionamos têm estruturas profissionalizadas, que nós não temos. Portanto, o nosso primeiro objetivo é, de facto, e eu, inclusive, também ao fim de 2 anos e meio, depois de ter perdido a paciência, comecei a contactar diretamente o Conselho de Administração da Assembleia da República e até os líderes dos grupos parlamentares, e foi na sequência disso que estes benefícios, estas benesses foram atribuídas. Mas continua a profunda injustiça, injustificada desigualdade, que é uma coisa que a nossa Constituição proíbe, entre esta entidade, que tem as competências que estão previstas tanto na Lei 32 de 2006 como agora na 19 de 2009, não se justifica de todo que nós tenhamos esta situação. Portanto, enfim, também fruto desse desgaste, em dezembro veio o Dr. João Ramos, que é funcionário desta casa e cuja chegada foi, de facto, enfim, um alívio, portanto, e tem-se mostrado, tal como a doutora Ana Rita Langeiro, mas, portanto, o Dr. João Ramos tem-se mostrado, de facto, uma aquisição fundamental, nomeadamente na parte que me toca, porque agora estou mais descansado, mas isto, como está, não pode continuar. Em todo o caso, porque nós somos pessoas que já andamos no mundo há muito tempo e que temos perfeito conhecimento dos meandros da natureza humana e das resistências das rotinas, temos o tal plano B. E o tal plano B é este protocolo. Mas chamo a vossa atenção porque acho que isto é, de certa forma, até uma injúria para as pessoas que se dedicam e dedicam-se com uma grande intensidade. Vocês vejam o nosso relatório e vejam o relatório do ano passado, aquilo que com este tipo de estrutura nós conseguimos fazer. Como é óbvio, o mérito é das outras pessoas e não do Presidente. Voltando ao plano de atividades, portanto, dar continuidade ao processo de regularização dos centros públicos e privados. Nós temos todos os anos uma reunião com os centros e com a Sociedade Portuguesa de Medicina da Reprodução, porque achamos que, embora seja muito claro para todos que quando houver infrações verificadas, que nós esperamos que não hajam, porque até agora nunca houve, e a Procuração Medicamente Assistida já existe em Portugal há muitos anos, que o Conselho atuará, não tenho qualquer problema em dizê-lo, sem dó nem piedade. Porque aqueles que cumprem têm que ver reconhecido o seu mérito. Quer dizer, não basta sancionar os prevaricadores, há que dizer àqueles que cumprem as leis, dar um prémio àqueles que cumprem as leis. Portanto, a natureza humana é assim e nós não temos qualquer problema com isso. Mas, dentro deste espírito, os centros sabem que, desde o dia 27 de Abril, se a seguir a esta reunião de 30 de Abril, houver algum centro que esteja a funcionar sem estar devidamente autorizado, vai fechar. Portanto, depois da reunião de 30 de Abril. Porque o prazo de um ano para a adaptação já passou há muito tempo. Mas estão a existir centros novos e, portanto, este processo de regularização vai continuar, ou o invés, repito, não estamos à espera que aconteça, que é o encerramento por não cumprimento dos regulamentos aprovados. Manter em articulação com o IGAS o plano de inspeções, portanto, continuando com as medidas de furação que forem necessárias e com as ações inspectivas. Depois, no âmbito das nossas competências, centralizar o registro das notificações dos incidentes adversos graves, portanto, é uma competência que vem da 12 de 2009. Portanto, implementar um sistema de informação para registro de dores terceiros, que também é uma competência que nós temos, competência exclusiva. Acompanhar e atualizar a informação no âmbito do Sistema Europeu de Alerta Rápido. Portanto, o Conselho tem tido, como verão, quando lerem quando leram o relatório, que tem havido várias reuniões a nível internacional. E depois, algo que, portanto, é de facto uma intenção muito ousada, mas que nós achamos que é importante que se mantenha, que é a perspectiva de realizar em Portugal uma reunião internacional com os congêneres. Portanto, o segundo semestre de 2011 é um objetivo, vamos ver se o conseguimos manter. Relativamente às propostas de alteração legislativa, portanto, eu já referi aquele lapso, todas estas propostas têm a ver com pequenas alterações para clarificação e melhoramento das técnicas que estão a ser aplicadas. Não há aqui nenhuma sugestão de alteração que envolva questões éticas ou questões de grande relevância social. Portanto, tive a oportunidade, numa entrevista que veio hoje publicada em Barcão Erros, no Diário de Notícias, de referir que nós destacamos muito tudo o que tem a ver com a manipulação de embriões. E aí assumimos uma posição conservadora, portanto as palavras são minhas, eu não tenho qualquer problema. Porque isto de ter o complexo de Deus ou ter brincar, querer brincar, julgar que somos deuses, é algo extremamente perigoso. Mas há outras situações que não atingem este patamar ético e que têm a ver com tradições culturais, com regras morais e de outra natureza. Nós distinguimos esses dois patamares. Mas em qualquer dos casos, nem numa dessas questões nem noutra, embora nós neste momento estejamos a discutir portanto, como é que as condições e os procedimentos a ter relativamente aos diagnósticos genéticos para a implantação, porque há uma situação que já existe e é claramente reconhecida, e aliás nós somos pioneiros nisso, que é o problema da doença dos pezinhos, não é? Portanto, para que a doença não se transmita tem que haver uma manipulação genética, mas isso é reconhecido. Mas outros tipos de manipulações, vamos com calma, mas com muita calma. As outras questões que não nos foram suscitadas, portanto, de uma forma sistemática, tem a ver com esses problemas como a barriga de aluguer, como o problema das lésbicas, enfim, porque relativamente aos homossexuais masculinos essas questões não se põem. Portanto, esse tipo de problemas não nos foi colocado. E também é verdade, tem toda a razão. Tem toda a razão. Podemos discutir isso se quiser. Mas, portanto, o Conselho, enquanto tal, não tem uma opinião porque não foi confrontado com isso, com essa questão. E depois, por outro lado, nós temos imenso ainda para fazer com a lei que existe e estamos a dedicar-nos mais a cumprir as nossas competências do que propriamente a sermos especulativos. Portanto, no artigo 7º é só a eliminação deste diagnóstico pré-natal, porque esta expressão de diagnóstico genético para a implantação para já é mais, do ponto de vista científico, é mais correta. E depois, por outro lado, há de facto, enfim, foi aprovado por esta casa, para além do aborto, para o qual a mulher não tem que apresentar justificação, que se prolonga até as 10 semanas, há outras possibilidades de realizar o aborto. Só que o aborto não é, primeiro, não é um meio contraceptivo e, segundo, é sempre algo que deixa marcas muito, muito graves, nomeadamente na mulher, mas também, já agora, desculpem lá puxar a brasa à sardinha dos homens, mas também dos progenitores masculinos. Portanto, essa ideia de que são só as mulheres que sofrem. Claro que sofrem muito mais, não é? Mas os homens também têm alguns problemas com isso. O que nós entendemos é que é preferível evitar essas situações de aborto, enfim, fazendo estes diagnósticos genéticos com um número maior para exatamente não chegar a essa situação de provocar um aborto mais tarde. No que diz respeito ao artigo 10º, como vêem na justificação, tem a ver também um pouco com isto. Portanto, estas propostas têm fundamentação científica e o professor Calheiros Jorge estará muito mais habilitado do que eu a apresentá-la. No que diz respeito ao artigo 14, em que nós propomos a fusão do 2 e o 3, e, portanto, passando o 4 e o 3, qual é a razão? O número de consentimentos informados tenderá a aumentar. Portanto, é preferível alguma flexibilidade nessa matéria, portanto, não haver que criar regulamentos ou coisa assim parecida, portanto, isso é o próprio Conselho a definir. Depois, por outro lado, portanto, isso é uma das razões. A razão talvez mais importante, que é aquela que está na justificação, é que nunca é possível ser exaustivo na informação das implicações éticas, sociais e jurídicas da utilização de técnicas de PMA. Portanto, porque a investigação científica provoca sempre novas informações, as próprias implicações éticas e sociais, nomeadamente as sociais, enfim, ao tempo ou moras, portanto, já tem séculos esta expressão, por isso que Camões disse de uma forma mais bonita, mudou-se os tempos, mudou-se as vontades, e, novamente, para evitar aquele tal ruído de alguém dizer que eu não fui suficientemente informado das implicações, e depois lá vêm questões em tribunal, e depois lá estão os centros à agulha e a dedicar tempo que deviam estar a dedicar a outras coisas. Portanto, o Conselho não tem qualquer problema em assumir as responsabilidades de definir os modelos, que aliás a lei já nos dizia que tínhamos que fazer, mas, portanto, dizer que estes esclarecimentos são os que constam já dos consentimentos informados. O artigo 25, portanto, é uma definição exaustiva do que é que deve ser feito relativamente aos embriões criopreservados, qual é o destino deles. Portanto, para além do período de 3 anos, considero um novo período de 3 anos ao casal para utilizar os seus embriões. Depois, só ao fim deste período de 6 anos, é que os embriões poderão ser destinados à doação a outro casal ou, portanto, à investigação científica. E depois clarificar que quando isso não acontece, quando não existe um projeto parental e não existe um projeto de investigação científica, que os diretores estão autorizados a descongelá-los e, portanto, eliminá-los. Portanto, isto é meramente clarificador, acho que não se levantam grandes questões acerca disso. O 31 número 6, enfim, foi um pouco fruto daquilo que se passou com a eleição, peço-me esta desculpa, dizer isto, com a eleição do Provedor de Justiça, e, portanto, isto é uma norma de direito administrativo, mas como o CNPMA não é um órgão da administração, também não faz mal que seja clarificado que os membros se mantêm em funções até serem nomeados novos. Pois o acrescento 32A. A ver, tendo em conta a Lei 32/2006, é possível construir juridicamente, portanto, e é mesmo assim, a fórmula de que as diretivas e os regulamentos emitidos pelo Conselho têm força obrigatória geral. No que diz respeito à exigência de informação aos destinatários, ela está assegurada porque nós mantemos uma ligação direta com todos os centros. E, portanto, eles são diretamente informados das nossas resoluções, deliberações e das nossas normas. Mas, porque de vez em quando há quem se lembre de levantar problemas acerca disso, o que nós sugerimos era que seja clarificado na lei que as nossas normas reguladoras sejam publicadas em Diário da República, portanto, segunda série. Então aí não há dúvidas nenhumas e nós deixamos de ser confrontados com algumas dúvidas sistemáticas que nos aparecem e que nos fazem perder, e é perder mesmo tempo. Muito obrigado, eu peço desculpa por ter demorado tanto tempo e ter usado da vossa paciência e estamos à vossa disposição para o que tiverem por conveniente.
Muito obrigado, Sr. Desembargador. Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu peço desculpa de pedir já em primeiro lugar a palavra, mas é que vou ter que me ausentar. Temos os trabalhos finais da Comissão para a Corrupção. Eu quero começar por cumprimentar, evidentemente, o Sr. Presidente do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, o juiz desembargador Henrique Marais, que eu já conheço há bastante tempo e que desde já agradeço a sua pessoa todo o trabalho que tem tido e até me sinto constrangida com todos os problemas que o Conselho se deparou. Evidentemente nós não nos pode ser responsabilizado a nós deputados, mas temos que tem a nossa compreensão e agradecemos todo o esforço que foi feito até à resolução do problema, que, pelos vistos, sei que foi resolvido há pouco tempo, mas que foi resolvido. Cumprimentar o professor Dr. Calhar Jorge, é sempre um gosto revê-lo. Cumprimentar a doutora Ana Rita Laranjeira, que eu não tinha o prazer de conhecer, e os últimos são os primeiros, visto que o Dr. João Ramos, este eminente jurista, já é meu amigo de há muitos anos, e com quem eu tive o gosto de já aprender muito, e é sempre, como o Sr. Doutor disse, o Sr. Presidente disse, eu penso que, de facto, é sempre um elemento de grande valor para qualquer trabalho que se dedique. Eu ouvi detalhadamente, percebi que tem um trabalho muito árduo. Eu gostava de pôr algumas questões relativamente, aproveitar a presença do Conselho aqui, relativamente aos centros públicos, como é que estão a funcionar. Sei que houve um problema das listas de espera, penso que ainda não está resolvido, que inclusivamente a Sra. Ministra fez um despacho em abril do ano passado, onde criou um regime excepcional de recuperação das listas de espera, se não me engano, em que canalizava as pessoas para centros privados. Também gostava de ouvir como é que está a correr e se de facto há problemas ou se não há problemas. E agora, o mais importante tem a ver com, evidentemente, as propostas de alteração legislativa. Eu penso que estão aqui, fazendo uma leitura rápida, estão aqui feitas várias propostas muito adequadas. Principalmente esta proposta para resolver a questão que está omissa relativamente ao destino dos embriões sedentários. O senhor Presidente falou nisto como se fosse uma proposta que no futuro poderia, esta proposta não iria levantar problemas, mas eu, ao contrário do Sr. Presidente, prevejo, embora eu concorde com ela, e penso que a maioria das pessoas tem que achar adequada, eu penso que é uma questão que vai levantar alguns problemas e problemas de ordem ética, ao contrário daquilo que o Sr. Presidente disse. Mas espero que seja o senhor a ter razão e não eu. Também, e já agora em jeito de alguma provocação, só lamento que o Conselho não se tenha pronunciado sobre o artigo 6º, sobre os beneficiários. De facto, o Conselho não se pronunciou. Mas há aí uma questão que eu penso, como deputada, e isto aqui já só a mim me vincula, que eu penso que tem que ser resolvida numa alteração legislativa, a fazer essa alteração que também se inclua a do artigo 6º, que eu acho que... E o 4º, porque está... Porque penso que é uma injustiça não dar acesso a mulheres sozinhas à procriação medicamente assistida. E para não terminar... Quero dizer que, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, estamos muito agradecidos e atentos e que nos iremos debruçar, espero que ainda nesta sessão, sobre as propostas de alteração legislativa. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Só uma pequena correção, porque eu, pelo que me apercebi, o problema foi parcialmente resolvido. Não está resolvido. E foi, pelo menos, a ideia como fiquei.
Temos aqueles aspectos. Aqueles aspectos mais ostensivos, portanto, foram resolvidos, mas não, há muito, portanto, por isso é que a necessidade da criação de um quadro de funcionários é muito, muito, muito importante. Apesar de tudo, as pessoas continuam a pagar para trabalhar. Mas agora, eu agradeço as palavras amáveis que teve. Muito obrigado. Agradeço as palavras amáveis, mas é óbvio que as palavras se dirigem ao Conselho. Não, ao Conselho. E, portanto, porque de facto, esta equipa, aliás, eu tenho que agradecer à Assembleia da República me ter escolhido para fazer parte desta equipa, porque isto é um bálsamo. É uma coisa que tem atenuado muitas das minhas frustrações a outro nível.
Muito obrigado. Senhora Deputada Maria José Nogueira Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria também saudar o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida ou Assistida. E tinha aqui duas questões, mais duas já foram suscitadas após a intervenção do Sr. Presidente. A primeira questão tem a ver com algo que eu penso que não está a ser feito, que é a criação e imposição de parâmetros homogéneos para todos os centros. Isto porquê? Sejam eles públicos, privados, nacionais ou multinacionais. Isto porquê? Porque estão a vir, e penso que é positivo para Portugal, centros que estão, digamos, num contexto multinacional e, portanto, com uma massa crítica completamente diferente e estão todos nos sites. Hoje sabemos que as pessoas procuram essa informação também para formar a sua decisão. Sabemos que esta matéria é uma matéria que também joga muito com efeitos psicológicos e com uma certa pressão emocional e, portanto, digamos que a lucidez das pessoas não é a maior e a informação às vezes também não é a melhor. Portanto, saber se realmente vai ou não vai haver uma obrigatoriedade da publicitação que esses diferentes centros fazem, nos meios que entenderem como convenientes, vão ou não obedecer a parâmetros homogéneos. Por exemplo, quantos ciclos iniciados? Eu pus aqui, são os básicos, quantos ciclos iniciados, quantas punções foram realizadas e o que é que se perdeu, porque as pessoas não têm ideia que isto é uma sequência em que o sucesso não está naturalmente garantido, nem pode estar. A taxa de gravidez por punção, a taxa de transferência por punção e os recém-nascidos. Mas o que isto é importante, quer para que haja uma concorrência, de facto, transparente entre os centros, quer também para a avaliação da qualidade, não é? Portanto, essa informação já devia, do meu ponto de vista, conter estes parâmetros para que não houvesse leituras distorcidas. Outra questão que eu julgo que tem a ver com, quer dizer, tem a ver com o acesso, com as formas como se podem distorcer a igualdade no acesso. E talvez não esteja a ser prevenida, que é a falsa indicação de não haver lista de espera, e estou a pensar concretamente nos públicos. Uma mulher é admitida aos 37 anos, inicia um processo, não é? Sabemos que só uma percentagem pequena é que chega ao fim, naturalmente que ela não vai poder fazer um novo ciclo imediatamente a seguir, ou seja, em 3, 4 meses, provavelmente ela só vai poder fazer um novo ciclo dentro de um ano. Aí ela já pode ter 39 anos. Portanto, para que ponto da lista de espera é remetida esta mulher? Ou para que limbo, ou para que caixa, ou para que sítio? Porque se efetivamente, digamos, estas técnicas tivessem uma taxa de 100% ou de 90%, quer dizer, não têm de maneira nenhuma, não é? nem vão ter nunca, não sei se o segundo ciclo não está ainda abrangido no direito, não sei se me explico, no direito inicial, no exercício do direito inicial. Depois queria também dizer aqui em relação à forma como estão organizados, que eu penso que é péssimo. Eu vou dizer, nestas funções, que são funções complexas e de grande responsabilidade, eu sou absolutamente contra o pro bono e falo à vontade porque eu tenho muitas atividades pro bono. Mas nunca seriam estas, porque desvaloriza imensamente. Em Portugal, o pro bono está muito associado à dilutância e, portanto, não é bem visto. Não é que isso preocupa pessoas como nós gostamos de fazer pro bono, mas não nestas funções. Eu sou muito a favor de estruturas profissionalizadas, quando, de facto, aquilo que se pede é de grande responsabilidade, como é o caso. E depois, queria só, a propósito da questão do artigo 4 e do artigo 6º, e na eventualidade, enfim, de ser alargado para as mulheres sozinhas, e enfim, avançou com a questão das lésbicas, foi o Sr. Presidente que avançou, não estou eu a avançar, a mim não me interessa nada a questão das lésbicas, interessa-me a questão da mulher sozinha, ou seja, num quadro de recursos escassos, e estamos a pensar em algo que é pago pelos nossos impostos, num quadro de recursos escassos e de processos que são lentos, falíveis e muita procura, e penso que a procura vai aumentar, porque infelizmente estes problemas de infertilidade também estão a aumentar, é ou não é correto abranger, eu não estou a fazer nenhum juízo de valor sobre se é lésbico ou não se é lésbico, não é isso que me interessa, é saber se deve ou não se deve dar prioridade a quem quer constituir um casal, quer constituir uma família e não pode. Ainda também nesta questão, que não há aqui, neste juízo que é prévio até à gravidez, não está nada definido sobre quem decide sobre o melhor interesse da criança. Isto também é uma coisa que teria que ser pensada, porque isto são técnicas novas, enfim, não são tão novas, eu devo dizer que estive no Centro da Maternidade Alfredo da Costa há 20 anos, com um regulamento que tive que fazer importado dos centros suíços, porque não havia lei em Portugal, não é? Exatamente. Portanto, isto já é uma questão velha, mas de qualquer maneira coloca-nos agora alguma reflexão. E esta reflexão eu acho que é interessante, que é saber quem é que numa situação em que tudo se coloca antes da gravidez, as decisões se colocam antes da gravidez, quem cuida desse superior interesse da criança?
Eram estas questões. Muito obrigada.
Sr. Deputado Galiza Neto ou o deputado Sérgio Oliveira?
A doutora Isabel Galiza Neto vai ter que sair também, Sr. Okay. Presidente.
Para além de cumprimentar, e já agora cumprimentar especialmente o meu querido colega e médico, o professor Calhar Jorge, mas cumprimentando toda a equipa, ainda para mais uma equipa tão resiliente, como o Sr. Presidente teve a oportunidade de dizer, e não devido que seja, queria muito rapidamente colocar algumas questões. Sendo que, independentemente de questões éticas que já aqui foram levantadas, nomeadamente as questões dos interesses da criança, ficamos preocupados ao ler o relatório, ao ouvir aquilo que o Sr. Presidente disse aqui, e inclusivamente também aquilo que foi noticiado, falou de erros, nós não sabemos quais são, é bom que agora então sejam clarificados na notícia de hoje, mas as condições de trabalho do Conselho são difíceis e preocupantes, torna-se muito difícil exigir maior celeridade e melhores resultados quando estamos perante o quadro que já aqui foi descrito. E nessa perspectiva, e à luz da notícia de hoje, e de aspectos que já aqui também foram levantados, da necessidade de homogeneizar critérios, de haver práticas mais ou menos consensualizadas para, na medida do possível, banir e acabar com fugas a comportamentos que se pretendem mais éticos, a minha questão, ou uma das primeiras questões, tem que ver com que pessoal, em que contexto, vão avançar para as inspeções aos centros de procriação medicamente assistida, na medida em que, de facto, o quadro que descreveu é de precariedade, é de boa vontade, e estas coisas não podem ser feitas, nomeadamente no tempo que se dispõe, desta forma. Por outro lado, há questões dos principais interessados e vejo-os como os casais e não apenas as mulheres, relativamente às questões das listas de espera em relação ao setor público e à dificuldade de encaminhamento para o setor privado, o que é que o Conselho, de alguma forma, pode reiterar, apesar de já se ter pronunciado, mas o que é que pensa fazer relativamente a esta situação, que obviamente não se compadece com os atrasos da lei. Este atraso é uma matéria que sempre, desde que a questão se colocou, preocupa o CDS, que na legislatura passada colocou uma questão, agora há cerca de uns dias, uma semana, colocou novamente uma questão sobre os bancos de células terminais e a ausência da legislação e o vazio legislativo que de alguma forma pode existir relativamente à regulamentação da lei que já foi publicada e, portanto, também gostaria de os ouvir relativamente a isso. Ou seja, enquadramento das inspeções que hoje se anunciam e em que moldes, a questão do atraso relativamente às questões das células estaminais e houve outra questão que agora de momento me falhou, que eu coloquei. Sim, mas isso já foi questionado. Era sobre as listas de espera, as listas de espera no setor público e o encaminhamento para o privado. Obrigada. E vou pedir desculpa se tiver que, entretanto, sair. Obrigada.
Sr. Deputado Sérgio Oliveira, faz favor.
Eu aproveitava para cumprimentar, obviamente, o Sr. Presidente e o Sr. Desembargador Eurico Reis e toda a sua equipa e passava, e eu dava a palavra para que pudesse responder à deputada Maria Antónia, que tem que se ir embora, à doutora Isabel Galiza Neto e, portanto, depois, na segunda volta, faria alguma questão. Muito obrigado.
Muito obrigado, faz favor. Senhor Presidente, faz favor então para responder a estas já primeiras questões colocadas, depois voltaríamos novamente.
Pois, mas já agora, se eu vou falar com a senhora deputada Isabel da Luciana, os erros que aqui estão têm a ver só com o facto de eu ter dito que vão ser realizadas duas inspeções e ela tem colocado três, e a questão das punições. As punições são a título de coimas, mas também algumas são sanções penais. Não, para já as sanções administrativas, portanto as coimas, o direito de controle nacional foi criado apenas pela Lei 12 de 2009 e que tinha um período um período transitório. Já agora agradeço, porque essa foi uma das questões que nós colocámos o ano passado, de adaptação, que terminou no dia 27 de abril. Portanto, só agora com as inspeções é que... a 12 de 2009 é de que ano? É de março, peço desculpa. 27 de março, portanto, só agora com as inspeções é que poderão ser aplicadas. E, nesse âmbito, os processos de contraordenação serão abertos por determinação do Conselho, e depois serão, portanto, a instrução do processo é feita pela IGAS, mas, portanto, isso é algo que ainda vai ter que ser feito. E depois há, portanto, a decisão, há recurso para os tribunais, neste caso para a pequena instância criminal, tal como os recursos da CMVM e do Banco de Portugal. Portanto, estes são os dois erros principais. Portanto, no que diz respeito às ações de crimes, portanto, é uma denúncia do Conselho ao Ministério Público para, portanto, o Ministério Público prosseguir os processos. Mas, então... eu agora vou-me atrever à minha querida amiga Maria Antónia, ao meio da sala. Eu já disse que os merecimentos são do Conselho e não pessoais. Relativamente aos centros públicos e realistas de espera, que é uma questão abrangente, eu depois irei dar a palavra também ao professor Calhar Jorge, porque ele está mais a par disso. De facto, tem havido algumas dificuldades, portanto... os casais que estão há mais de um ano depois de ter sido feito o diagnóstico de infertilidade têm estado a começar a ser passados. Portanto, isto prende-se, portanto, estes atrasos também se prendem muito com a implementação do programa Fértis. Mas, portanto, nessa parte, portanto, o professor Calhar Jorge tem melhores condições para falar. É óbvio que, relativamente aos embriões... Não sei, queres falar já? Se calhar... Pois, não, é isso, é melhor. Já agora, só uma questão. Portanto, o Conselho debateu já este ano e, portanto, e depois a Sra. Ministra da Saúde já despachou nesse sentido os limites de, portanto, para os casais. Ou melhor, a idade das mulheres foi aumentada. Não, 40-42. 40-42. E, portanto, já é um passo. Mas, de facto, o problema da lista de espera continua a ser um problema que tem que continuar a merecer a nossa preocupação.
Presidente, muito bom dia, senhores deputados. É um prazer estar aqui de novo. Eu vou cingir-me aos aspectos técnicos que o Sr. Presidente me pediu. Dada a minha qualidade de, apesar de ter, como enfim, é comum na medicina, ter a minha atividade privada, sou responsável por um centro público e, portanto, tenho uma vivência dura de ambas as vertentes. E, portanto, em relação às listas de espera, esta informação que o Dr. Eurico Reis deu corresponde à realidade. Houve um despacho recente da Sra. Ministra que, dentro da construção da tal ferramenta informática de referenciação que se chama Fértis, tinha que haver limites, enfim, organizativos, e a idade máxima do cônjuge feminino ou do parceiro feminino do casal foi considerada como 40 anos menos um dia para as técnicas mais complexas e 42 anos menos um dia para as técnicas enfim, mais simples. Do ponto de vista prático, isto é um artificialismo, porque o que sucede na nossa espécie é que a capacidade reprodutiva feminina diminui inexoravelmente. E é o que está em causa. É evidente, se os recursos fossem eternos, uma senhora com 44 ou 45 anos poderia fazer uma técnica cuja probabilidade de êxito anda à volta de 1%. Mas como os recursos não são, infelizmente, infinitos, há um equilíbrio difícil, mas indispensável, entre o que se pode, o que equilibra as limitações e as injustiças individuais, versus o que constitui uma injustiça para toda a sociedade. As listas de espera são uma injustiça para a sociedade e uma injustiça para os casais que entram em lista de espera numa faixa etária em que têm uma alta probabilidade de êxito e vão conseguir concretizá-la quando já têm uma taxa de êxito diminuída. Isto está fora de questão. Agora, consegue-se diminuir a lista de espera reduzindo a idade de entrada das senhoras e passando a ser injusto em relação aos casais cujo grupo etário é superior? Ou deixa-se entrar até aos 40 anos, como vai passar a ser agora, e as listas de espera, não havendo um aumento significativo da atividade na área, passarão de 2 anos para 3 ou para 4? Portanto, este é um círculo vicioso que nunca foi ultrapassado, nem aqui, nem na maior parte dos países, devo dizer, exceto nos países com um grande potencial económico ou os países em que a atividade é eminentemente privada. Por exemplo, em Inglaterra, 80% dos ciclos são feitos em instituições do Serviço Nacional de Saúde, mas são pagas pelos casais que os executam. Portanto, há N arranjos, porque este é um problema mundial, e portanto há N arranjos. Nos Estados Unidos os ciclos são todos privados, por definição. Na Alemanha já foram subsidiados 4 ciclos na sua integridade, e a Alemanha era o país em que se faziam mais ciclos no mundo. De repente, e por razões como é óbvio económicas, passaram a ser só financiados 50% de até 3 ciclos e o número de ciclos de tratamento na Alemanha reduziu-se a 2/3, de um ano para o outro. Portanto, isto é um problema que eu não tenho, enquanto técnico de saúde, nenhuma forma de encontrar uma perspectiva, uma solução que não seja multiplicar a capacidade de resposta. Isto nem o Conselho pode, a não ser fazer uma recomendação, nem nenhum dos técnicos individualmente envolvidos tem aqui capacidade ou margem de manobra. A tentativa que ocorreu o ano passado e que, como havia uma renovação automática que está a decorrer este ano de casais que estão há mais de um ano em espera para concretizar a técnica, poderem ser encaminhados para um centro privado, fazer um ciclo de tratamento, e se não houver êxito, regressam ao local onde estavam, mantém-se, mas tem uma limitação que é uma limitação que foi ponderada e que, enfim, foi definida superiormente, que é um centro só pode referenciar até 50% da sua atividade interna. Ou seja, se no centro de Santa Maria nós conseguimos fazer por ano 300 ciclos de tratamento, só poderemos enviar 150 casais para o exterior. O que faz com que haja uma... Bem, isto tem que ver com as bases de financiamento, a CSS, etc. Isso não tem nada de técnico. O que faz com que, mesmo que mandemos 150 casais, e o ano passado, enfim, mandámos só 100, se um terço engravidar, que são as perspectivas mais positivas nesta situação, recebemos de retorno os outros 2/3, que voltam a engrossar a lista onde estavam. E, portanto, estamos neste balanço em que há uns casais que, de facto, beneficiaram, há outros que regressaram, e enquanto não houver uma multiplicação da capacidade de resposta, as listas de espera terão sempre este balanço difícil ou impossível.
Financiamento?
Ah, neste momento só está a ser financiado um ciclo de tratamento. O que é previsto quando houver a tal estrutura fértil que será um benefício em termos de fluidez de encaminhamento dos casais, primeiro dentro do Serviço Nacional de Saúde, nas várias regiões e depois para os privados, se não houver capacidade de resposta, prevê-se que sejam financiados até 3 ciclos de tratamento em cada casal. Não é muito claro se é até 3 porque precisam de 3 para engravidar, ou nem engravidam com 3, ou se engravidarem no primeiro ainda terão lugar a mais 2, alguns no futuro, se quiserem um segundo filho. Isso é uma coisa que não está clarificada por enquanto. mas a ideia é, no futuro, serem financiados 3 tratamentos em cada casal. E mesmo no Serviço Nacional de Saúde, a ideia é financiar 3 ciclos de tratamento. E, portanto, a partir do terceiro, se o casal não engravidou, ou o centro, enfim, faz uma gestão dos códigos de tratamento à parte, ou não tem um financiamento direto enquanto atividade de PMA.
Só para completar, enfim, esta clara exposição, portanto, eu vou entregar ao Sr. Presidente o despacho da Sra. Ministra, e relativamente a esta questão, diz que durante o ano de 2010 um ciclo de fertilização in vitro e injeção citoplasmática de espermatozoides, portanto, será financiado, não é? Sendo que, a partir de 2011, o Serviço Nacional de Saúde assumirá o pagamento de 3 ciclos das técnicas de PMA de segunda linha supracitadas. Portanto, este despacho é de 26 de janeiro de 2010. 26 de janeiro de 2010. E a Dra. Maria José Mulher Pinto, como vê, continua a fazer parte do direito. Portanto, porque o que se pretende é que realmente os casais possam ter a tal, aquilo que eu designei há pouco, de bênção, que é ter filhos. Voltando então à doutora Maria Antónia Almeida Santos. Vamos ver, eu creio que relativamente ao artigo 25, os problemas éticos já se tinham colocado antes e foram, enfim, muito sensatamente, já tive a oportunidade de dizer isso, sensatamente, esta lei de facto exatamente, é assim, senhora. E, portanto, as questões que se suscitam. Enfim, o problema é saber quando começa a vida, quando é que se pode dizer que é um ser humano, tudo isso já vinha de antes. Portanto, aquilo que se clarifica é, para já, o prazo. Aliás, aumenta-se a possibilidade de intervenção, aumenta-se a possibilidade... Mas, ouça, mas isso, repare, eu sei... que essa questão foi, digamos, não foi, e foi passada, portanto, não está expressamente prevista na lei. Mas a questão é esta. Portanto, vamos lá ver, dentro de uma determinada perspectiva, não deviam existir embriões sedentários, né? Portanto, só deviam existir embriões necessários para... Portanto, é uma determinada perspectiva. Portanto, ou seja, há uma ideia de não haver embriões sedentários. Deixa de haver embriões sedentários. Depois, há esse problema, mas para, esse problema está subjacente, esteve sempre subjacente a esta norma, porque, portanto, e aliás foi isso que nós clarificámos numa das nossas, portanto, recomendações. E então, ao fim de 3 anos, o que é que se fazia? Portanto, porque não se pode impor às clínicas, a não ser que haja uma contratualização com os casais. Portanto, um pouco na linha do que o professor Correia Jorge já disse. Portanto, enfim, se os casais quiserem manter os embriões que já preservados ad eternum, contratualizam com o centro. Isso não está proibido. Portanto, e é possível. Mas a verdade é que, passados esses 3 anos, o que é que se fazem aos embriões? Portanto, pois, e os centros perguntam, e o que é que nós vamos fazer? Porque aquilo ocupa espaço, porque esse... Pois, mas vocês vão... Mas, pá, portanto, a manutenção dos embriões criopreservados implica espaço de armazenamento, implica, portanto, o azoto... O espaço é o menos, olha que não é assim tanto, hein? Pois, portanto, mas vão haver, mas essa... Ponto, vocês já tinham, portanto, a Assembleia da República, peço imensa desculpa, a Assembleia da República, vocês, peço desculpa, a Assembleia da República já discutiu isso, os trabalhos preparatórios, né? Tive acesso a essas, exatamente. E depois isso não foi, sim. É, claro, pois eu sei que é. Mas você não acha...
Não é fácil, mas o que eu acho,
sim.
Não é, eu acho adequado, eu não sei o que é. Deixar adequada, desculpe, é só um.
É que
isso
nunca mais vai dar
morte, não vai dar morte. Certo. Mas que não vai ter um processo muito simples, ao contrário. Isso não vai acontecer.
Bom, eu admito que sim, mas então, do ponto de vista ético e social, não é perigoso haver uma lei que não diz o que há para fazer? Como é que as pessoas podem comportar-se se não souberem quais são as guidelines que o legislador estabelece? Portanto, isso é péssimo. Do ponto de vista ético do funcionamento do Estado de Direito, isso é socialmente perigoso. É socialmente perigoso o legislador não estabelecer guidelines. Vamos ver, eu já disse muitas vezes, enquanto jurista, que eu não sou adepto da hiperregulamentação, porque a hiperregulamentação cria os tais buracos e, enfim, em última análise, facilita a vida dos prevaricadores. Mas há coisas, tão, e isto são questões essenciais, e o legislador não pode, tem o dever ético, já agora, para ser mais explícito, tem o dever ético de eliminar as possibilidades de confusão. E, portanto, as coisas como estão neste momento, isto não ser carne nem peixe, é mau para todos. É mau para todos. Depois, a democracia tem esta grande vantagem, por isso é que ela é o melhor, acho que o Churchill estava errado, este é de facto o melhor meio que nós temos. Porque a democracia permite-nos resolver os conflitos através de regras claras e com o mínimo de violência possível. Em vez de nós andarmos hostis uns aos outros, delegamos nos nossos representantes, que são vossas excelências, a capacidade de escolher. E depois, naquilo em que não é possível obter consenso, porque o consenso é óbvio que é a melhor solução, porque quanto menos imposição houver, melhor. Mas, como não podemos permanecer no impasse, quem tem a maioria ganha. E é assim que o Estado de Direito funciona. E isso é, de facto, a melhor solução para a resolução dos conflitos sociais. Portanto, quer dizer, é possível que esta discussão, mas para mim, ou aliás, isto não é para mim só, é para o Conselho, é absolutamente indispensável definir. Porque não haver definição clara e inequívoca é pior. Quanto à questão do artigo 6º e 4º, e portanto, peço desculpa.
Desculpe, Sr. Presidente, não queria interrompê-lo, mas queria só perguntar-lhe duas coisas que têm a ver com isso. A doação de embriões tem fluído à procura de embriões para serem doados?
De investigação científica não há nenhuma. Nós fizemos um protocolo com a Fundação para a Ciência e Tecnologia, mas as pessoas preferem utilizar células estaminais não reprodutivas, porque têm menos problemas. Ou então recorrem à importação. Quanto à questão da doação, o que é interessante, eu não tenho números, se calhar Jorge poderá dá-los, mas o que eu acho que é interessante e devo referir aqui é que quando nós elaborámos os consentimentos informados, colocámos logo essa possibilidade. E, portanto, e aí é uma questão de exercício de liberdade. Portanto, os casais, portanto, e aí não houve intervenção do Estado, mas, portanto, trata-se do exercício da liberdade. E os casais, livremente, depois de devidamente esclarecidos, colocaram as cruzinhas na doação em elevadíssimo número. Ou seja, esta ideia, quer dizer, nós somos um bocado egoístas, nós portugueses de facto somos, mas temos outros defeitos que são piores. Mas a verdade é que temos uma capacidade de dádiva que é muito melhor, e é muito superior ao retrato que nós próprios pintamos, né? Nós não somos de facto tão mal como nos pintamos. Portanto, esta postura de dádiva é muito, muito, muito grande. Entre os portugueses. Agora, quanto aos números exatos?
Os números não existem. Os registros, em termos de doação, poderão ter algumas lacunas, mas a minha experiência, enfim, as conversas de corredor de 23 anos que eu tenho desta atividade, apenas uma vez conheci, não diretamente, um casal candidato a receber embriões. Porque com a evolução das tecnologias há sempre, ou quase sempre, a possibilidade de um dos elementos do casal participar com as suas células. Portanto, é mais apelativo do ponto de vista, enfim, pessoal, que o marido forneça aos espermatozoides e haja uma dadora de ovócitos, ou vice-versa, do que uma situação clínica em que se conjuguem logo as duas necessidades. Portanto, na prática, se alguma vez houve nestes 24 anos de atividade de PMA em Portugal, terá sido uma. mas de vivência vivida, confirmo a inesperada frequência de sims, porque nem é cruz para evitar que qualquer pessoa lá ponha uma cruz, de sims no espaço destinado à eventual doação, se os embriões não forem usados pelo casal.
Passo é grande para escrever a palavra. Mas o que só reforça aquilo que já tinha dito. A ver, tendo em conta a alteração do contrato de casamento na lei civil, é óbvio que eventualmente terá que haver alterações. Mas não é só no artigo 6º, eu insisto. Porquê? O 4º diz: as técnicas de PMA são um método subsidiário e não alternativo de procriação. No número 2 fala-se do diagnóstico de infertilidade. Tecnicamente, o diagnóstico de infertilidade é quando o casal heterossexual não usa, portanto, durante um ano não usa medidas anticonceptivas e pratica regularmente, não é de vez em quando, é regularmente o coito vaginal, que é a única forma de coito que capaz de gerar crianças, e ao fim de um ano não consegue gerar. Pronto, não é iniciada a gestação. E, portanto, isto é um conceito técnico, médico. Não estou a dizer que é imutável, né? Porque pessoalmente não acredito em coisas imutáveis, mas acredito que algumas têm uma maior persistência que outras. É eventualmente que as boas práticas podem ser alteradas, mas isto é um facto que não pode ser ignorado, não pode ser varrido para debaixo da mesa. Portanto, isso implica grande discussão. Não vejo nenhum problema nenhum. Eu só estou a dizer é que não podem...
Não resposta às outras questões.
Eu só estou a dizer, Sr. Deputado...
Pois é, mas já que há deputados que puseram a questão, não é?
Tentando resumir, eu só estou a dizer é que isto é mais... Esta é mais uma das questões que não podem ignorar. Agora, quanto ao resto, é evidente que se pode discutir. Agora, há um problema de proporcionalidade, que é o princípio essencial do direito. E, aliás, o princípio essencial da civilização é a proporcionalidade, não é? Aquela do olho por olho, dentro por dentro, estabeleceu o princípio da proporcionalidade pela primeira vez na civilização. E, portanto, é uma coisa boa. As pessoas é que depois esquecem disso. E depois, nós temos que fazer a gestão dos recursos finitos. Isso é óbvio que tem que ser feito. Mas, portanto, isso é uma das... E é por isso é que os senhores têm... Não, senhora deputada. Não. Não é bem assim. Portanto, há valores que são mais altos que outros. E, portanto, a grandeza da vossa função, a grandeza...
Podemos ter esta
conversa se quiser. Mas, de facto, há valores que são diferentes. Mas relativamente à sua pergunta, o que eu digo é que não podem esquecer os de quarto e, nomeadamente, não podem esquecer esta questão do diagnóstico de infertilidade. E depois, não se podem esquecer que no número 1 do artigo 4 dizem que isto é um método subsidiário, ou seja, quando todos os outros meios métodos falham. Ok. Pronto. Mas quanto ao resto, perfeitamente disponível para discutir consigo, ou melhor, para debater consigo, quando quiser, todas estas questões.
Eu acho melhor, Sr. Deputado, eu acho melhor convidar o Sr. Desembargador, o Sr. Presidente, para um almoço e tenho calmamente...
Não sei, não, isto é óbvio que isto são questões...
Não, é que é
entusiasmante. Sr. Deputado, uma vez que está com mais urgência, eu peço desculpa, doutora Maria Nogueira Pinto, mas vou passar, dada a urgência. E a primeira questão é só esta. Nem que seja por uma questão de brilho, os 9 membros do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, independentemente do que lhe paguem, comportam-se como profissionais. Tudo bem. Pronto, mas que não haja dúvidas acerca disso. E tudo o que fazemos... Muito obrigado. Mas, portanto, tudo é feito com o máximo de profissionalismo. As ações de formação... Portanto, nós temos um... Está no relatório, não está na Rita? As grelhas, não estão? Portanto, o pormenor das grelhas que vão servir para as ações de inspeção. As pessoas...
As pessoas constituem as equipas, é que é o problema da senhora.
Pronto. Então, agora, quanto às equipas propriamente ditas. Portanto, são 7 inspectores que fazem parte do quadro da IGAS. E são, portanto, duas médicas e duas, portanto, também são mestres, algumas são mestres. Portanto, também são, mas, portanto, essencialmente, especialistas da área de laboratório, com anos e anos e anos de prática no terreno. Não. Tecnicamente, eu agradeço a sua preocupação e, portanto, agradeço sinceramente e, portanto, que haja uma sensibilização do Governo por parte desta Assembleia para que depois isso seja também, enfim, esta pressão depois possa passar também relativamente à IGAS, embora eu deva dizer que a IGAS tem tido um comportamento exemplar. Mas essas questões da contratação, dos valores a ser pagos e tudo isso é no âmbito, no orçamento da IGAS. E eu concordo consigo que, portanto, eu tenho um grande respeito pelo trabalho e pela ética do trabalho. E o trabalho merece ser devidamente compensado e reconhecido. E, portanto, vivendo nós numa sociedade de mercado, isso significa que a compensação é monetária. Independentemente da grande vontade que todos nós temos e que temos, todos, e mesmo nas equipas inspectivas, nós demos formação e vimos, porque de facto isto é um mundo, isto é maravilhoso, portanto, é perigoso também, mas é maravilhoso esta área da progressão assistida. Agradeço a preocupação que transmita isso, que esta Assembleia transmita para o Governo, de que, portanto, questões como remuneração e destacamento relativamente à atividade que atualmente é praticada, portanto, as pessoas têm ligações à administração pública, todas as pessoas têm vínculos, portanto, são funcionários. E, portanto, é tecnicamente possível fazer as compensações por forma a que seja dado o tempo necessário para fazer as inspeções como deve ser. N coisas para fazer. Não, mas o professor Calhar Jorge pode falar melhor sobre isso.
Não, colega, vou ser muito rápido. Do ponto de vista prático, os critérios para escolher os peritos que vão ajudar às inspeções foram, em grande parte, a sua dedicação em exclusividade ao setor público. E isso vai, evidentemente, ter repercussões de trabalho individual, que não é recompensado, enfim, já se sabe, vão ter os benefícios das ajudas de custo de andar para cima e para baixo no país durante semanas, mas, do ponto de vista legal e oficial, vão ter dispensa dos seus locais de trabalho e vai sobrar para os que lá estão o trabalho que eles não estão a fazer, porque, como é evidente, nenhuma pessoa é redundante nestas áreas e nos pequenos centros que nós temos. Mas, fora isso, os critérios estão assegurados e as pessoas ofereceram a sua disponibilidade e o seu trabalho extra com um espírito, mais uma vez, de amadorismo construtivo e errado.
Dedicação à República. São à República porque eles não são amadores, eles são muito bons profissionais. Senhora Deputada, relativamente, só para finalizar, Senhora Deputada, só para ficar mais descansado. Portanto, para já há uma diferença entre as células estaminais reprodutivas e as outras. Relativamente às outras, há, de facto, alguns espaços que deviam estar preenchidos em termos de criação de normativos. No que diz respeito às células estaminais reprodutivas, nós temos-nos encarregado de formular muitas regras e muitos regulamentos. Portanto, nesta área, esteja descansado. Esteja descansada porque há regulamentação e há definição de normas genéricas. Nós temos feito isso ao longo destes quase 3 anos. Obrigado, Sr. Doutor. Portanto, eu gostaria para a doutora Maria Pugueira Pinto e pegaria numa coisa que é comum, peço desculpa, numa questão que é comum, que é o problema dos interesses da criança. Para já, neste momento. Senhora Deputada, portanto, neste momento, do ponto de vista legal, não existe ainda uma criança. Existe um bem, que é vida, sem dúvida, são células vivas, que é um bem do casal. Que é um bem do casal, ainda não há criança. Todavia, a nossa lei, mas criada por vós, estabeleceu é que tem que existir um projeto parental. Portanto, isso é um dos elementos a considerar para a utilização das técnicas. Portanto, tem que existir um projeto parental definido. Se depois é cumprido ou não, isso já é outra conversa, mas, portanto, tem que existir um projeto parental. Portanto, mesmo não existindo ainda nenhuma criança, que, aliás, do ponto de vista legal, durante o período da gestação, o termo técnico é nascituro, mas existe este projeto parental sem o qual não há aplicação das técnicas. Portanto, embora não provavelmente com o detalhe que a senhora deputada gostaria e que, aliás, tem o direito de querer, não é? Portanto, exatamente por isso é que Vossa Excelência são representantes do povo e têm essa dignidade. Mas, portanto, isso é uma questão depois de debate político e de confronto de perspectivas éticas. Mas, portanto, não estamos a nadar num oceano sem, só guiados pelas estrelas. Continuando, também relativamente aos centros, nós temos também muitas normas. Não temos, por exemplo, essa questão da divulgação. Norberto, quando estiver montado este sistema férteis, nós estabelecemos um protocolo com a Direção-Geral de Saúde e com a autoridade ACCS, exatamente, de forma a que os relatórios anuais possam ser feitos de uma forma user-friendly. Portanto, em vez de obrigarmos os centros a fazer mais um relatório, portanto, vamos fazer transposições dos dados que os centros já têm que fazer para o âmbito do programa Fertis. Mas há algumas que são específicas da nossa competência e que não cabem no âmbito do Fertis e, portanto, aí terão que ser enviadas para nós diretamente. Todas essas informações que a senhora deputada referiu vão estar nesses relatórios. Não há, neste momento, divulgação pública. Isto reconduz-nos um pouco àquela questão dos rankings, quando é para as escolas. Portanto, no fundo, a ideia é essa, não é? Como é que se mede a qualidade das escolas, neste caso, a qualidade dos centros. Portanto, isso tem um problema. É óbvio que tem que haver transparência, embora as ações inspectivas sejam, do meu ponto de vista, a forma mais eficaz de garantir essa qualidade. Até porque, apesar de tudo, o mundo este mundo é pequeno e, portanto, as coisas conhecem-se umas às outras. A divulgação de rankings tem um perigo, que é poder levar os centros, nomeadamente os centros privados, a escolher os casais em cujo parceiro feminino está na idade mais fértil. E então as taxas de sucesso serão maiores. Isso é um perigo. Agora, é óbvio que a questão que colocou merece ser debatida e merece ser clarificada. Novamente, portanto, a questão das inspeções, do meu ponto de vista, é a forma melhor de garantir essa qualidade. Portanto, enfim, senhores deputados, nós também iremos ter essa discussão quando tivermos tempo. Por exemplo, agora estamos a discutir, para além do DGPI, portanto, a questão do estabelecimento dos critérios e dos valores de atribuição das compensações aos dadores, que nós achamos que tem uma urgência maior do que, por exemplo, debater isso. Portanto, a seu tempo, provavelmente, debateremos isso, mas os deputados podem fazê-lo, e, aliás, se uma liberdade, se uma responsabilidade, ou máxima liberdade, máxima responsabilidade é vossa. Quanto à questão das indicações das listas de espera, o professor Calhaz Jorge já falou sobre isso, portanto...
Doutor, é assim, lista de espera é uma designação artefactual, porque por exemplo, no meu centro, sabendo nós que o horizonte temporal é cerca de 2 anos, nós colocamos os casais em lista de espera ainda antes de termos a certeza absoluta de que vão precisar, porque é um prazer riscar nomes das listas de espera. E, portanto, nós provavelmente temos um número artificialmente elevado e andaremos no Hospital de Santa Maria à volta dos 600 casais em lista de espera, que é o correspondente a mais ou menos 2 anos de atividade. Na Matinal Alfredo da Costa havia um número que agora me dizem que está muito diminuído, mas que eu não sei quantificar. Nos centros, nomeadamente da área norte, não há lista de espera no sentido de anos ou até de 6 meses, mas há uma necessidade de esperar 2, 3, 4, 5 meses para se começar o tratamento. A doutora Maria José Nogueira Pinto falou num pequeno detalhe que é altamente preocupante e muito difícil, mesmo com as inspeções, de identificar, que é a falsa inexistência de listas de espera. Uma coisa é considerar convencionalmente lista de espera é mais que 1 ano. Pronto, isso acontece em muitos países. Outra coisa é dizer, não, eu por mim não tenho lista de espera porque, entretanto, os casais andam eternamente ou durante demasiado tempo em fases intermédias de diagnóstico, de investigação e, portanto, não estão em lista de espera porque nunca mais lá são colocados, não é? Porque não existe essa massa de população. Agora, isso mesmo com as nossas inspeções ou com todos os registros eletrónicos, ou seja, o que for, é muito difícil de avaliar, a não ser por, enfim, algum casal que dê conhecimento ou alguma estrutura que dê conhecimento e que tenha que haver outro tipo de ação. Mas isso já é um bocadinho pré-PMA, já é na área da infertilidade.
Mas eu queria sublinhar aquilo que o professor Pilar Jorge disse. É óbvio que isto também tem a ver com a estrutura das mentalidades. E esta também é uma das razões que nos levou logo no princípio, portanto, quando tomámos posse em 2007, a estabelecer esta ideia das reuniões anuais. Portanto, as reuniões anuais servem, acima de tudo, para, digamos, resolver problemas, dúvidas que os centros nos colocam. Portanto, as questões que são levadas a debate são selecionadas a partir daquilo que os centros nos colocam. Mas a ideia também é fazer sentir a toda a gente, porque é óbvio, as estatísticas podem... As estatísticas são extremamente importantes, mas usando aquela expressão, aquela história normal do frango e dos dois homens, a conclusão final... Portanto, primeiro meio frango, mas há dois pontos que são verdadeiros. Estavam 2 homens à uma mesa e 1 frango foi comido. Portanto, esta expressão contém 2/3 de verdade, o que já não é nada mal todo. Mas, portanto, é óbvio que as estatísticas podem ser manobradas de diferentes maneiras, para aquilo que nos convém. E isto passa, portanto, por questões de natureza cultural também, relativamente quer às pessoas que estão nos centros, quer aos casais beneficiários. Portanto, nós temos em carteira, mas nem nos atrevemos, porque ainda não conseguimos chegar a esse ponto, mas temos em carteira, portanto, fazer, portanto, publicidade relativamente aos direitos dos casais e tudo isso, e estamos abertos, sempre estivemos, quer a Associação Portuguesa de Fertilidade, quer a casais propriamente, que nos coloquem diretamente questões, às quais nós vamos procurando resolver. E algumas alguns dos debates que nós tivemos no Conselho foram metidos, não porque não estivessem na nossa lista também de espera, mas porque houve questões concretas que fizeram saltar esse problema para cima. Portanto, mas é, por um lado, com os profissionais, que até agora não temos razões para duvidar da sua, enfim, da sua idoneidade, porque já não é da competência, são competências, mas, portanto, da sua idoneidade moral, não temos razões para duvidar e, portanto, não fazemos afirmações relativamente às quais não há sequer indícios, e eu como juiz então ainda mais, mas terá que haver, portanto, este acompanhamento quer aos profissionais, quer depois aos casais, para os tornar bem cientes dos direitos de que dispõem. Continuando, portanto, o artigo 4º e 6º. Novamente, relativamente ao interesse da criança, que é aquilo que já referi, que é, portanto, tem que existir um projeto parental. Aliás, até há situações que são um bocado desagradáveis, nomeadamente, nós tivemos uma situação que nos foi colocada, que tem a ver com as inseminações pós-mortem, em que existia, de facto, um projeto daquele casal, trivialmente facto, mas que nunca tinha sido consagrado por escrito e, portanto, nós vamos também clausular isso nos consentimentos informados para evitar problemas, porque do ponto de vista moral e até ético, a situação era extremamente chocante e a situação, enfim, a resposta que tivemos de dar é aquela que está na lei, que era que não podia ser. Portanto, havia um projeto que estava a caminhar e na véspera do dia em que ia ser feita a inseminação, o parceiro masculino morreu. E, ainda nesse mesmo dia, o centro recebeu um fax dos progenitores do falecido a dizer que não autorizavam a inseminação. É chocante, mas tudo bem. Quero querer que pudesse existir lá no fundo alguma razão que não fosse mesquinha ou ainda pior. Mas, portanto, são situações com que nós somos confrontados e, portanto, as pessoas têm que ter conhecimento dos seus direitos. Aqui, achamos que a existência, uma existência clara de um projeto parental é, nesta fase, o que melhor tem em conta os interesses da criança. Os artigos 4º e 6º, esse sim é que eu acho que vai haver grandes debates, porque a verdade é que a gestão dos recursos disponíveis é em si também um valor de grande dignidade social. Escolher quem é que vamos desfavorecer, porque há sempre desfavorecimentos, não é uma escolha fácil. Portanto, mas há que ter uma noção muito clara de que vai sempre haver alguém que vai ficar desfavorecido. Agora temos que escolher muito bem, de uma forma muito rigorosa, os critérios de escolha dos desfavorecidos. Mas este, de facto, o 4º e o 6º vai dar muito pano para mangas. Não sei se respondia. Obrigado.
Ora, senhor Presidente e Sr. Desembargador Eurico Reis, nós queremos agradecer. Tem mais alguma questão, Sr. Deputado?
Como eu dei a palavra há bocadinho. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não demoro muito, sabe que eu sou muito pragmático, mas tenho algum interesse pessoal nesta área, porque a minha filhota teve o meu terceiro neto há três meses e recolheu sangue do cordão umbilical. E teve numa maternidade pública e teve que recorrer a uma recolha privada. Isto é, nem sei como é que é possível que dentro do público entre um privado para recolher o sangue e para fazer a respectiva. Não sei como é que isso está legislado. O CDS, aliás, perguntou já no ano passado, em 22 de abril, ao Governo, o que é que se passava com esta área e foi-lhe respondido em julho que haveria, no dia 26 de junho de 2009, terminou a criação do Banco Público de Células de Cordão Umbilical nas instalações do Centro de Gestão de Cuidado do Porto. Depois, em 8 de abril, fizemos uma nova pergunta, é que já está em funcionamento, mas não há legislação nenhuma sobre isto. Sr. Embargador, e a questão que queria pôr-lhe era se realmente podemos confiar, obviamente, nos privados. Eu não tenho nada contra os privados, como sabe. Portanto, a questão é se tem alguma autoridade reguladora para saber se estas coisas estão a funcionar ou não, e se são devidamente armazenadas e como. E depois queria perguntar, uma pergunta também ao Sr. ao professor Dr. Cadeira Jorge, que era a questão, porque há um artigo do Diário Económico, não sei se viu, sobre o banco que tenho aqui, em que o... Como? 19/4/2010. Não, em que o Dr. Jorge Sequeiro, especialista do Instituto de Ciências Biomédicas do Estado do Porto, põe em causa, efetivamente, estas... Não no sentido... É que o armazenamento de sangue de um cordão para uso exclusivo de uma criança tem uma probabilidade ínfima de vir a ser útil, acrescenta isto porque, em caso de leucemia, por exemplo, já teria as próprias células, já contêm o código genético da doença. Eu queria perguntar a sua opinião técnica, porque isto é um negócio da China, como nós todos queremos o melhor para as crianças, e todos os pais e todos os avós, obviamente, que patrocinaremos quando isto se estender, enfim, a toda a gente praticamente. E uma última pergunta muito rápida, Sr. Presidente, se me permite, porque aqui quando estava a ler o seu relatório, o vosso relatório, tive uma reunião com o Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Seguradoras e queria saber o seu feedback relativamente a isto, porque eu aconteceu-me um caso curiosíssimo que vou contar. Eu sou médico e faço fazia muitas, trabalho para muitas seguradoras no sentido da peritagem. E um dia apareceu-me um paraplégico a dizer: eu quero ser pai com a mulher. Portanto, ele atribuiu ao acidente o facto de não poder ter uma criança. E eu perguntei isto a vários juízes, em vários tribunais de trabalho. Se isto fosse um julgamento, nós, seguradora, naquele caso, seríamos obrigados ou não a fazer ali uma procriação assistida. Eu gostava de saber a sua opinião, se entender dada, mas isto é meramente uma opinião pessoal, não tem nada a ver propriamente com esta questão. Muito obrigado, Sr. Marido, muito obrigado a todos.
Relativamente às questões técnicas, o professor Carvalho Jorge poderá falar melhor sobre elas. Portanto, eu agora não quero parafrasear o Sr. Presidente da República, quando ele aqui há uns anos se referiu a uma outra instância, dizendo que estava a ser vendido muito gado por lebre. Mas, portanto, o professor Carvalho Jorge poderá falar melhor sobre isso. Eu gostava de diferenciar, portanto, essas são células estaminais. Não reprodutivas. Portanto, nós não somos a autoridade competente para isso. A autoridade competente para isso é a AST. AST.
A autoridade para os serviços de sangue e
transplante. A SST, que é outra entidade reguladora. Depois, quanto às outras questões, eu poderei falar, mas se eu calhar Jorge, talvez...
Não, a SST já é muito antiga. Então, é assim, o comentário do professor Jorge Siqueiro é um comentário realista. Ou seja, esta indústria de recolha de sangue do cordão para uso próprio, que não tem nada a ver com o centro de histocompatibilidade do Porto, que como centro público, em princípio, receberá sangue que depois ficará disponível para a população. Mas esta atividade privada de venda de expectativas, que é a única coisa que é feita e que deve ser altamente rentável porque multiplicam-se as empresas como cogumelos, não passa de uma venda de expectativas, ou seja, se a criança tiver um determinado tipo de doença que é extremamente raro, quando ainda for suficientemente pequena para aquele volume de sangue ser útil, poderá ser útil. E há um caso descrito no país que foi até para um irmão do originário. Se descobrir forma de multiplicar aquelas células a algures no futuro com o avanço da tecnologia, pode ser que isso seja útil. Neste momento só é útil para as empresas.
Portanto, numa frase, ou o Instituto Português de Seguros obriga, ou as seguradoras não vão introduzir os tratamentos de PMA nos seus contratos típicos. Plain and simple. Quanto a esta questão que colocou... Talvez para bem da pessoa, isso devesse ser tratado nos tribunais cíveis e não no trabalho. Portanto, agora há umas tabelas que desde 2007, algumas delas um pouco incompreensíveis, que tentam regular ao pormenor, os pontos, atribuem pontos pelos danos, etc, etc. Por acaso agora não me lembro. Eu tive que ver essas tabelas recentemente por causa daquele problema da Santa Maria, mas agora neste momento, como era da oftalmologia, não fui lá para baixo, não me recordo se está alguma coisa expressamente prevista acerca da perda da fertilidade e consequência de um acidente. Pois, não tinha presente isso. Mas, portanto, será nesse caso um acidente de trabalho, mas pode ser também por um acidente normal. Em qualquer dos casos, isso é um direito de personalidade. e talvez devesse ser tratado nos tribunais comuns e não propriamente nos tribunais de trabalho. E depois, nesse sentido, o que a lei diz é que se deve tentar reconstituir a situação que existiria se não tivesse existido o dano, ou a lesão causadora do dano. Portanto, isso é um direito. Depois deixamos os tribunais discutir, que isso, como juiz, eu não posso fazer. Aliás, acho que o bastonário da Ordem dos Advogados caía-me em cima porque diria que eu estou a fazer procuradoria ilícita e, portanto...
Muito obrigado. Mas olha que é uma dúvida muito grande, porque eu consultei vários juízes em vários tribunais e todos eles me diziam: Deus quer que ele não venha cá para ser julgado por mim, porque eu não sou capaz.
Se me permite, isto não é esta a comissão para falar disso, nós não devemos fugir das coisas difíceis. E se os nossos critérios de julgamento forem claros, rigorosos, não há grande... Quer dizer... Haverá sempre alguma dificuldade, nomeadamente até depois para as questões de natureza pessoal, de nós sermos confrontados com situações de pessoas que não são muito agradáveis. Mas esse é um dos elementos que os juízes têm a obrigação de ter na sua cabeça quando decidem. O SES é uma coisa muito importante.
Senhor Presidente, Desembargador Eurico Correios, eu quero agradecer em nome da Comissão. Quero agradecer ao professor Carlos Jorge também o contributo e à sua equipa, Ana Salgueiro e o Dr. João Ramos. Ana Laranjeiro, sim. Quero agradecer esta interessante discussão. É evidente que nós estamos na aplicação prática das novas áreas do conhecimento e do saber e, portanto, levantam-se todos os problemas de moral, ética e, sobretudo, político. O que eu pude verificar aqui é que, provavelmente, na próxima legislatura, nós poderíamos organizar um debate com a sessão legislativa, num debate com a Comissão, para estas questões que os seus deputados mostraram terem estudado. Não, vocês não se adiantam, porque isto é de interesse nacional, isto não é político. O problema é que estas coisas têm que ser analisadas no sentido global do país e não... Na questão mediática, que muitas vezes os políticos procuram, quem chega primeiro à meta, e depois saem estas coisas assim, que às vezes a lei não diz como se faz. E por isso eu acho que nós temos esse dever de fazermos diferente e melhor. Há, no entanto, aqui uma coisa que eu gostava de registar, e gostava de a confirmar com o Sr. Presidente. A sensação com que eu fiquei não é tanto a questão de não estar a full-time, mas é muito mais, e isso é que é grave e que a Comissão deve registar, é a respeitabilidade do exercício de um determinado cargo e a respeitabilidade por essa função passa muitas vezes pelo reconhecimento de que essa função é exercida e a pessoa pelo menos não tem que pagar para exercer. E o que eu penso que está sobre a mesa ainda é isso. E sobretudo depois, para ter o staff e o apoio necessário, para que nos momentos que vêm possam dar o seu contributo e não se sintam desfraudados na sequência e na consequência daquilo que são as reuniões do Conselho. Eu acho que esta Comissão deve ficar sensibilizada e, junto a cada grupo parlamentar, fazer ver isto para que estes casos sejam resolvidos, porque, de facto, a mim choca-me que tenha que se pagar para dar o livre contributo, é aquilo que é o nosso saber e que aquilo que é o nosso conhecimento. E estão a dá-lo de forma livre, espontânea, para a sociedade, sem nenhuma contrapartida. Por isso, pelo menos, a dignificação do cargo merece, deve merecer o respeito desta Casa. Eu anotei, e eu próprio devo dizer que, mesmo nas reuniões de Presidente da Comissão com o Sr. Presidente da Assembleia, farei referência, porque acho que é digno disso. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Não, eu não fazia.